Para ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta terça-feira, 28 de julho, dia que em 1935 a Islândia despenalizou o aborto. Foi o primeiro país do mundo a recusar a aplicação de penas sobre a interrupção voluntária da gravidez. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade, Procurador-Geral dos Estados Unidos defende no Congresso o envio de agentes federais para as cidades para conter a violência. No Mali, coligação da oposição recusa a proposta da CDAO para a crise e ameaça com mais manifestações. Em todo o continente africano, quase 45 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Em Angola, Flak Flak diz que 8 soldados do exército e 2 guerrilheiros seus foram mortos em combates e Bispo de Cabinda critica a aplicação do dinheiro do programa para os municípios. Em Benguela, ativistas detidos denunciam perseguição. Músico gangsta avança com a criação de um novo partido e governo angolano diz que crise em torno da IURD é um caso privado e de justiça, entre outras notícias. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais. Nos Estados Unidos, o Procurador-Geral da República, William Barr, testemunha neste momento no Comitê de Justiça na Câmara dos Representantes sobre vários assuntos, incluindo o destacamento de oficiais federais em resposta a protestos na cidade de Portland. A declaração de abertura de Barr, divulgada antes da audiência, começa por dizer que a morte de George Floyd sob custódia policial no final de maio foi um evento horrível que provocou uma análise necessária da relação entre polícias e afro-americanos nos Estados Unidos. Mas Barr afirma que os protestos em andamento em Portland e em outros lugares foram desligados da morte de Floyd. Em grande parte, ausente dessas cenas de destruição, existem tentativas superficiais dos manifestantes de conectar suas ações à morte de George Floyd ou a qualquer pedido legítimo de reforma, e Barr defendeu o envio de tropas para aquelas cidades para conter a violência. No Mali, a coligação da oposição rejeitou hoje formalmente um plano proposto pelos líderes da CDAO para acabar com a crise política no país e aumenta a perspectiva de mais manifestações nos próximos dias. O M5, o RFP, lamenta que as conclusões dos chefes de Estado não levem em conta a profundidade e a gravidade da crise sociopolítica que tem o futuro do Mali em risco, afirma a oposição em comunicado. Os chefes de Estado da CDAO propuseram ontem a repetição das eleições locais que a oposição diz terem sido fraudulentas e a formação de um governo de unidade nacional. O presidente Ibrahim Keita respondeu já com a remodelação do governo, mas a oposição já anunciou mais manifestações. Um painel de peritos independentes liderado pela ex-presidente irlandesa Mary Robinson ilibou completamente o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, Akinwumi Adesina, de quaisquer delitos éticos. O painel de revisão independente foi criado pelo Bureau de Governadores do BAD, na sequência de uma queixa dos Estados Unidos a pedirem a revisão do processo através do qual 2 órgãos anteriores do Banco, o Comitê de Ética do Conselho de Administração e o Bureau do Conselho de Governadores, exoneraram a dezena de culpas. No relatório detalhado, os denunciantes acusaram-no de favoritismo em inúmeras nomeações de altos funcionários, em particular de compatriotas nigerianos acusados de corrupção. No Zimbábue, o partido no governo ZANU-PF ameaça expulsar o embaixador dos Estados Unidos naquele país, Brian Nichols, acusando-o de ser um criminoso que mina as leis do país. O porta-voz interino do partido, Patrick Chiramaza, disse a repórteres em Harare se Nichols continuar a praticar atos como apoiar distúrbios, coordenar a violência e treinar insurgência, a liderança do partido não hesitará em dar-lhe a ordem de marcha. Os comentários de Chiramaza sugerem que os Estados Unidos apoiam os protestos planeados para sexta-feira por grupos de oposição, em que pedem mais paridade económica, menos corrupção no governo e a renúncia do presidente Emmerson Mnangagwa. Não há qualquer reação das autoridades americanas. Investigadores da Organização das Nações Unidas, que monitoram o cumprimento das sanções impostas à Coreia do Norte, analisam um possível acordo militar e tecnológico entre o governo norte-coreano e o governo da Venezuela e alertaram já o país sul-americano que pode estar a violar resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Em 2 cartas ao embaixador da Venezuela em Nova Iorque, Samuel Moncada, a Comissão Independente de Especialistas da ONU indagou a respeito dos termos específicos do acordo e delineou as sanções que podem proibir tal pacto. Quase 45 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar no sul da África, motivada pela seca e inundações na região, assim como pela pandemia da Covid-19, alertou hoje a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADECA. O relatório diz que o número de pessoas afetadas nos 13 países da região aumentou 10% em 2020, face aos dados do ano passado. O documento aponta ainda que as medidas tomadas pelos governos da região para limitar a propagação da Covid-19 afetaram seriamente a atividade económica, o emprego e as remessas dos países da África Austral. A organização regional estima que haja cerca de 8 milhões e 400 mil crianças em situação de subnutrição neste ano, das quais 2 milhões e 300 mil necessitam de cuidados médicos urgentes.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E começamos aqui com as notícias de Angola. As Forças Armadas cabindesas, FAC, dizem ter atacado uma unidade das Forças Armadas angolanas que se preparava para surpreender um grupo de seus combatentes e que dos confrontos resultaram a morte de 8 soldados e 2 guerrilheiros independentistas. No comunicado de guerra enviado à Voz da América hoje, assinado pelo chefe operacional da FLEC-FLAC, Futi Bonifácio Edinho, os independentistas dizem ter apreendido armas pesadas do exército angolano. A FLEC-FLAC, estou a citar o comunicado, recorda que o presidente angolano João Lourenço é o responsável pela instabilidade que reina no enclave, assim como no perigoso agravamento da situação, que irá deteriorar nos próximos dias, e pede um diálogo de paz. Não houve ainda qualquer reação do governo angolano. Entretanto, em Cabinda, o bispo Dom Belmiro Tshisekedi fez críticas às ações tomadas pelo governo no Programa Integrado de Intervenção Municipal PIN. José Manuel tem uns detalhes.
Tshisekedi, que falava esta terça-feira durante uma celebração eucarística, lamentou que o dinheiro do PIN tem sido destinado para paliativos que não trazem abundância de bens para a população.
Para mim, o PIN devia ser para a agricultura, para que tenhamos abundância de bens. Devia ser para as estradas, não só com paliativos. É melhor asfaltar 2 quilômetros de estrada, ou 3, do que terraplanar, e muitas vezes mal, 50 ou 60 quilômetros, e depois vão se danificar quando vierem as chuvas.
O Programa Integrado de Intervenção Municipal começou a ser aplicado em princípios deste ano. Em Cabinda, o PIN contempla vários projetos de recuperação de escolas, instituições públicas, postos médicos e terraplanagem de vias terciárias.
Mas este PIN tem que ser também um apito permanente na mente da transparência, da responsabilidade e do amor ao próximo. Mas se enquanto continuarmos a pensar que temos sempre razão, deixaremos de ouvir as vozes dissonantes, que serão sempre consideradas como opositoras, mas na verdade não são. São colaboradoras para o bem de todos.
José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Em Benguela, 3 ativistas cívicos queixam-se de perseguição política, como intimidações, cortes salariais e ameaça de transferência forçada do local de serviço, depois da manifestação contra o governador provincial de Benguela, Rui Falcão Pinto de Andrade, devido à demolição no bairro das Salinas. Após ter cumprido 1 mês de prisão efetiva por desacato à autoridade, Emerson Marcos, professor, diz que tais ameaças acabam por dar motivação na luta por causas sociais, tal como as ativistas Sara Paulo e Delfina Silvano, igualmente professoras. João Marcos.
Ambas estiveram na manifestação em que os participantes gritaram pela exoneração do Rui Falcão. Há 2 semanas, ainda antes da carta aberta a caminho do PR, com esse pedido, e dizem que foram confrontadas com orientações para a mudança da cidade de Benguela. Admitindo que o pior tenha passado, a ativista Sara Paulo associa uma possível transferência aos protestos que visavam ainda pedir a libertação do colega detido Maputo ao filmar as demolições e afirma que a democracia vai mal em Angola.
Ainda não fomos convocadas e não assinamos nada ainda. Mas fontes seguras lá na repartição confirmaram que o governador tinha pedido a nossas guias e que tinha orientado ao diretor Calopa para assinar as nossas transferências. Mas eu acredito que com o barulho que já se fez, eu acredito que isso já caiu por terra. Foi mais uma prova de que o país está mal, a democracia está doente, os nossos líderes não conseguem lidar com a liberdade de expressão, de opinião, crítica e fiscalização do povo.
Já em liberdade, Emerson Marcos lamenta o ambiente de perseguição, apontando para agentes dos serviços de investigação criminal e sublinha que prefere esquecer que é um quadro do setor da educação.
Então vou continuar a lutar ajudando pessoas. Perseguição nós passamos, e são coisas que eu estou a receber, pessoas próximas a mim estão a receber mensagens, e eu posso provar isso por imagens, ameaças, outras propostas de dinheiro volumoso para dar informação a meu respeito. A perseguição é política e as pessoas que estão em frente são pessoas do SIC que estão a pedir informações a meu respeito. Como professor, eu acho que essa parte de salário já está no esquecimento. Acredito que o ataque não começou hoje nem ontem.
Contactado pela Voz da América, o diretor do Gabinete Provincial de Educação e Ciência, Evaristo Calopa, disse desconhecer qualquer transferência, mas condicionou uma entrevista à recepção de certos das declarações da ativista. A denúncia de Sara, como prometido, foi enviada a Calopa, mas a reação, pelo menos até a hora em que expedíamos esta peça, não tinha sido gravada. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Mudando de assunto, depois de, na semana passada, o Tribunal Constitucional ter chumbado o processo de legalização do projeto político de Abel Chivukuvuku, há duas iniciativas para a criação de um partido político. Uma, falámos dela na semana passada, do Brigadeiro das Pacotes, e agora, outro músico, radialista e ativista social, Nelson Adelino Demba, conhecido por Gangsta, prepara-se para formalizar uma comissão instaladora para a ligação de um partido político. Coca Mucuta.
A iniciativa do músico e ativista cívico Nelson Adelino Dembo, mais conhecido por Gangsta.
Temos um país com 45 anos de independência, que eu penso que existem ainda muitos sonhos adiados. No entanto, eu quero de alguma forma ajudar a contribuir na reedificação de uma nova sociedade, de uma nova postura, por via de uma nova consciência. Mas uma consciência muito mais virada para a juventude, para a sociedade e da sociedade para os povos. Vamos agora formar a partir da próxima, daqui duas semanas, a própria comissão instaladora e entregar as nossas papeladas ao Tribunal Constitucional. O importante é buscar dos mais velhos a grande experiência e dos jovens aquela energia, aquela atitude. Não tem muito mais virado para centro-esquerda, entendeu? Nós somos centro, sempre queremos progresso. Somos esquerda porque a gente se identifica com causas sociais, dos mais desfavorecidos.
Gangsta diz que o objetivo é criar um partido por via dos jovens, mas que poderá congregar todas as franjas da sociedade.
Somos um partido com inclusão, né? Não olhamos para credo religioso, não olhamos para a pigmentação da cor da pele, olhamos para essa Angola, na sua profundidade, cabindo a Gonena do Mar do Leste, todos valem. Pese embora cá a ideia seja um partido fundado por jovens.
Aquela problemática que se levanta em relação ao Frajá, não tem receio que pode acontecer com vocês?
Mas nós temos que estar preparados, a vida é feita de desafios, né? Desde já eu quero estender aqui solidariedade ao Dr. Abel Chivukuvuku, e também de alguma forma chamar a atenção às próprias instituições do Estado, né? Se a gente fazer da melhor maneira, eu acredito, e eu tenho fé, eu acredito numa energia.
Coque Mucuta, Luanda.
Como os ouvintes da Voz da América sabem, temos estado a acompanhar o caso da IURD em Angola. Agora, o ministro angolano da Justiça e dos Direitos Humanos considera que o conflito entre pastores angolanos e brasileiros da Igreja Universal do Reino de Deus, apesar da sua exposição pública, não se enquadra num problema político ou diplomático e que o mesmo deve ser resolvido pela Justiça. Em declarações a jornalistas ontem, Francisco Queiroz disse que despropositadamente começou-se também a colocar o problema em termos políticos e diplomáticos. E aí tem a ver com a soberania e o Estado será capaz de defender essa soberania, mas reiterou que o assunto trata-se de um problema interno que gerou uma crise, é um problema que tem implicações legais. Neste momento, segundo o ministro, estão em instrução preparatória dois processos, um de denúncia de bispos angolanos, outro de denúncias de bispos brasileiros. A questão deve ser resolvida na Justiça. Continuo a acompanhar a Voz da América. Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Também estamos na internet voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. A referência é VOA Português. Se quiser comunicar-se conosco no WhatsApp, pode fazê-lo através do mais um 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaí de Xanatuba, fala Rui Falcão, fala Belchi do Cubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Voz da América, missão em português. Hoje é terça-feira, 28 de julho. Ontem foi detectado o primeiro caso da Covid-19 no Sumbe, na província do Kwanza Sul, que não entra na lista amarela da pandemia, mas já há restrições em vigor. Fernando Caetano.
O cerco tornou-se apertado para quem sai da capital do país, Luanda, em direção ao sul do país, passando pelo Sumbe. Tal facto deve-se porque a cidadã nacional de 35 anos de idade e que reside em Benguela importou o caso a partir de Luanda, cujo teste foi feito no Sumbe após violação da cerca sanitária. O coordenador da Comissão Técnica Provincial para a Prevenção da Covid-19, Felizardo Manuel, disse que a paciente tem igualmente patologia associada. Com o tratamento da paciente a decorrer na cidade do Sumbe, já se torna necessário o aumento da capacidade interna de resposta à pandemia, como preocupação manifestada pelo governador Job Capapinha.
Uma medida específica para que o personal também são aquelas que dirigem de ter um hospital preparado que é de Baúla para o caso de idênticos a essa. Vamos agora tratar, também já temos o sítio para eventuais casos de quarentena e vamos agora preparar as casas de algodão para eventuais internamentos.
Neste momento encontram-se 17 cidadãos em quarentena institucional no Sumbe, numa altura que o Kwanza Sul já conta com alguns ventiladores. Com o susto, as medidas de prevenção no seio das populações foram redobradas e, como todo cuidado é pouco, alguns estabelecimentos como restaurantes, bares, supermercados, lojas e demais registram pouco fluxo de clientes, com uma certa desordem nos mercados informais. Mais de 50 amostras enviadas a Luanda para a testagem ainda não têm resultado. Envolvidos mais de 20 dias. Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Vamos agora para o IJ. Um total de 57 colaboradores do Ministério da Justiça e Direitos Humanos na província exigem o seu enquadramento na função pública e queixam-se de estarem a receber subsídios miseráveis equivalentes a 3 mil kwanzas por mês há 18 anos. Muniz Francisco.
Uma das fontes denunciou que a situação já se arrasta há 18 anos. A fonte acrescentou que tem estado a enfrentar enormes dificuldades em como sustentar as famílias, dada a atual situação económica que se associa às consequências do novo coronavírus. Ao contactarmos o Sindicato dos Trabalhadores de Justiça no IJA, Tomás Kembo garantiu que o processo está em negociação entre o Sindicato e o Ministério da Justiça para se encontrar um meio termo.
Em 2018, no quando da primeira greve do Sindicato da Justiça a nível do país, quando o Secretariado Nacional esteve cá, orientou-nos que escrevêssemos para as instâncias superiores, no caso ao Secretariado Nacional, para este, por sua vez, levar a informação ao Ministro. Portanto, nós escrevemos não só para o Secretariado Nacional, escrevemos também para a Delegação, escrevemos para o Ministério. Portanto, o Secretariado Nacional tem levado essa informação, levou essa informação para lá.
Entretanto, a Delegada Provincial da Justiça e Direitos Humanos, Mankenda Verónica, justificou que o caso dos 57 colaboradores haviam sido contratados no âmbito do projeto do Balcão Único do Empreendedor, que faliu. Mankenda Verónica fez saber que o caso já foi apresentado às instâncias superiores, por isso assegurou que aguardam a solução dos Ministérios das Finanças e da Justiça e Direitos Humanos ao nível central.
Quando se trabalha administrativamente, existem regras a seguir. Existem regras para o efeito. E então, se por acaso acontecer uma orientação proveniente do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos concernente a esta questão de 57 colaboradores existentes na província ou na delegação da província do IGE, da Justiça e dos Direitos Humanos, toda a orientação que é nos dada, nós vamos cumprir.
Do IGE para Voz da América, Muniz Francisco.
Tempo de desporto na Voz da América. Começamos em Angola. O ex-técnico adjunto dos Palancas Negras, André Macanga, afirma estar a conversar com a Federação Angolana de Futebol e, possivelmente hoje, as partes voltem a negociar o pagamento da dívida de 10 meses de salários que ele tem para receber. Em dívida está também o prémio referente à qualificação do combinado para o CAN 2019 no Egito e o subsídio de locação para o palco da prova. Neste momento, quem está a conversar comigo para chegarmos a um acordo é o Dr. José Carlos, disse Macanga. Na Alemanha, o público vai regressar aos campos. A Liga Alemã de Futebol vai apresentar às 36 equipas do primeiro e segundo escalão um plano para o regresso do público aos estádios na próxima temporada, a partir de 18 de setembro, com algumas restrições. O plano inclui a proibição da venda de bebidas alcoólicas, a eliminação temporária das bancadas de pé e a redução de bilhetes para os adeptos das equipas visitantes, entre outras medidas. Os adeptos também terão de ter os seus nomes registados numa base de dados para se poder controlar um possível aparecimento e um foco de contágio do novo coronavírus. Entretanto, na França, o governo mantém o limite de 5 mil espectadores nos estádios, pelo menos até 31 de agosto, mas as autoridades regionais podem excepcionalmente autorizar a presença de mais público, segundo anunciou hoje o Executivo de Paris. Mercado de transferências apontado pela imprensa brasileira e portuguesa como provável substituto de Jorge Jesus no Flamengo. O técnico português Carlos Carvalhal assinou hoje pelo Braga de Portugal. Antes ele tinha dito numa entrevista à Sky Sports que o Flamengo, estou a citar, é um dos maiores clubes do mundo. 95% dos treinadores aceitariam o desafio. Mas vou tomar a decisão em conjunto com a família e não se limitará ao futebol. Ele advertiu na altura que teria de antecipar a evolução da Covid-19, uma referência que o terá levado a não ir para o Brasil, o segundo país com mais casos e mais mortes. Após a conquista do título de campeão italiano pela Juventus, Cristiano Ronaldo recebeu rasgados elogios por parte de quem? Ele mesmo, Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Ele escreveu: "O Cristiano é o atleta moderno que mostra a todos que o sucesso sempre chega para quem é dedicado e ama o que faz. Ao lado dele, quero homenagear os incríveis jogadores Douglas, Costa, Alexandro e Danilo Luiz. Parabéns pelo campeonato italiano, Juventus", escreveu quem é considerado por muitos o melhor jogador da história do futebol. E a Covid continua também a marcar o desporto no Real Madrid. O jogador Mariano Dias testou positivo e já se encontra isolado. Ele acusou positivo no regresso de umas pequenas férias concedidas pela equipa após o fim da La Liga. Ele disse que está bem, no entanto. Aqui nos Estados Unidos, a equipa de beisebol dos Marlins da Flórida, o segundo estado com mais casos, teve ontem 11 atletas que viram os seus testes da Covid regressar positivos. Este facto pode atrasar o reinício do campeonato da modalidade. Continuamos aqui nos Estados Unidos. A Golden Actions anunciou o leilão de uma camisola do ano de Rocky de Michael Jordan. A camisola foi usada pelo ex-jogador no ano da estreia, em 1984-85, e está autografada pelo próprio. Estima-se que o preço da camisola possa atingir os $500 mil. E com esta nota, terminamos o desporto na Voz da América. E agora vamos para Moçambique, onde o Fórum de Monitoria Orçamental lança amanhã a iniciativa Resposta à Covid-19 com Contas Certas, cujo objetivo é reforçar a transparência e garantir que os apoios captados pelo governo cheguem aos grupos mais necessitados da população. Alfredo Júnior.
Moçambique tem estado a receber recursos para a resposta à pandemia da Covid-19. Tal é o caso do pacote de US$309 milhões aprovados pelo Fundo Monetário Internacional. Para o Fórum de Monitoria do Orçamento, não há transparência na gestão destes fundos e Adriano Novunga, coordenador do FMO, questiona a utilização dos dinheiros doados pelos parceiros.
Desde lá a esta parte, o governo tem estado silencioso na estratégia, na priorização de utilização deste dinheiro. Já não há discussão com a sociedade e com a sociedade civil em particular sobre o que se está a fazer com este dinheiro para mitigar, em primeiro lugar, os efeitos, mas sobretudo conter a propagação que atingiu, como sabem, em certos quadrantes, transmissão ao nível da comunidade.
André Manis, do SESC, Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil, refere que a iniciativa Resposta à Covid-19 com Contas Certas irá abranger a monitoria dos fundos previstos no Orçamento de Estado para a mitigação desta pandemia.
Apesar de o Moçambique estar a receber fundos de resposta da Covid, o Estado tem compromissos que firmou com os moçambicanos através do orçamento do Estado. E esses compromissos não devem ser desviados porque existem fundos de Covid-19. Portanto, aqueles que são os fundos do orçamento do Estado devem continuar a financiar os setores sociais porque esses setores efetivamente ainda têm várias necessidades e as suas condições, portanto, ainda são precárias.
Por outro lado, o FMO questiona a transparência na adjudicação de obras para a melhoria das condições sanitárias nas escolas, definida como prioritária pelo governo para o regresso à normalidade.
Já começaram ajustes diretos de valores exorbitantes a ultrapassarem aquilo que a lei estabelece em termos da possibilidade de ajuste direto. E isto é uma grande preocupação, porque nos outros países, os recursos para a resposta ao Covid têm estado a ser roubados, têm estado a ser desviados pelos dirigentes.
Para a sociedade civil moçambicana, as ações que têm estado a ser levadas a cabo não olham para os mais vulneráveis, defendeu o economista Agostinho Machava, do CDD, Centro para Democracia e Desenvolvimento.
Já vimos várias ações para ajudar as empresas, mas não vimos nenhuma medida para ajudar as famílias pobres. Portanto, é o nosso objetivo com esta ação garantir que todo aquele moçambicano que, devido às medidas restritivas que foram decretadas para o combate à Covid, tenha a ajuda necessária que lhe permita ter a possibilidade de cumprir com esta medida de distanciamento social e confinamento doméstico.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Este e vários outros assuntos serão desenvolvidos na próxima hora por Amancio Miguel. Até lá, ficamos com a música.
Time and time again, I've had my battery. In 3 or 4 weeks, I'm back on my knees again. It must be strong. Would be hell, 'cause I just keep on coming back. Or do I keep on coming back for love? Or do I keep on coming back? 'Cause you got something on me. Yeah, yeah, baby. Yeah. I had this girl I loved very much. She made me melt with every touch. She known in the street for breaking up happy homes. And did I knew, but I still love her to the bone. But did I keep on coming back for her love? Or did I keep on coming back 'cause you got something on me? Yeah, yeah, baby. Yeah, you got something on me. You got something on me. já dorme no meio. Did I keep on coming back for the love? Or did I keep on coming back 'cause you got something on me? You got love.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 28 de julho de 2020, é terça-feira. Nos próximos minutos, Amancio Miguel ao microfone. Nas notícias, Procurador-Geral dos Estados Unidos defende o envio de agentes federais para cidades para conter a violência. No Mali, coligação da oposição recusa a proposta da Comunidade de Estados da África Ocidental para a crise e ameaça com mais manifestações. Em todo o continente africano, cerca de 45 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e da FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Acompanhe a nossa emissão na internet www.voaportuguês.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Hoje na produção, Mariano Bartolomeu. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com o Álvaro Luzer Andrade.
Nos Estados Unidos, o Procurador-Geral da República, William Barr, testemunha neste momento no Comitê de Justiça na Câmara dos Representantes sobre vários assuntos, incluindo o destacamento de oficiais federais em resposta a protestos na cidade de Portland. A declaração de abertura de Barr, divulgada antes da audiência, começa por dizer que a morte de George Floyd sob custódia policial no final de maio foi um evento horrível que provocou uma análise necessária da relação entre polícias e afro-americanos nos Estados Unidos. Mas Barr afirma que os protestos em andamento em Portland e em outros lugares foram desligados da morte de Floyd. Em grande parte, ausente dessas cenas de destruição, existem tentativas superficiais dos manifestantes de conectar suas ações à morte de George Floyd ou a qualquer pedido legítimo de reforma, e Barr defendeu o envio de tropas para aquelas cidades para conter a violência. No Mali, a coligação da oposição rejeitou hoje formalmente um plano proposto pelos líderes da CDAO para acabar com a crise política no país e aumenta a perspectiva de mais manifestações nos próximos dias. O M5-RFP lamenta que as conclusões dos chefes de Estado não levem em conta a profundidade e a gravidade da crise sociopolítica que tem o futuro do Mali em risco, afirma a oposição em comunicado. Os chefes de Estado da CDAO propuseram ontem a repetição das eleições locais que a oposição diz terem sido fraudulentas e a formação de um governo de unidade nacional. O presidente Ibrahim Keita respondeu já com a remodelação do governo, mas a oposição já anunciou mais manifestações. Um painel de peritos independentes liderado pela ex-presidente irlandesa Mary Robinson ilibou completamente o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, Akinwumi Adesina, de quaisquer delitos éticos. O painel de revisão independente foi criado pelo Bureau de Governadores do BAD, na sequência de uma queixa dos Estados Unidos a pedirem a revisão do processo através do qual dois órgãos anteriores do banco, o Comitê de Ética do Conselho de Administração e o Bureau do Conselho de Governadores, exoneraram Adesina de culpas. No relatório detalhado, os denunciantes acusaram-no de favoritismo em inúmeras nomeações de altos funcionários, em particular de compatriotas nigerianos acusados de corrupção. No Zimbábue, o partido no governo ZANU-PF ameaça expulsar o embaixador dos Estados Unidos naquele país, Brian Nichols, acusando-o de ser um criminoso que mina as leis do país. O porta-voz interino do partido, Patrick Chiramaza, disse a repórteres em Harare se Nichols continuar a praticar atos como apoiar distúrbios, coordenar a violência e treinar insurgência, a liderança do partido não hesitará em dar-lhe a ordem de marcha. Os comentários de Chiramaza sugerem que os Estados Unidos apoiam os protestos planeados para sexta-feira por grupos da oposição, em que pede mais paridade económica, menos corrupção no governo e a renúncia do presidente Emmerson Mnangagwa. Não há qualquer reação das autoridades americanas. Investigadores da Organização das Nações Unidas, que monitoram o cumprimento das sanções impostas à Coreia do Norte, analisam um possível acordo militar e tecnológico entre o governo norte-coreano e o governo da Venezuela e alertaram já o país sul-americano que pode estar a violar resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Em duas cartas ao embaixador da Venezuela em Nova Iorque, Samuel Moncada, a Comissão Independente de Especialistas da ONU indagou a respeito dos termos específicos do acordo e delineou as sanções que podem proibir tal pacto. Quase 45 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar no sul da África, motivada pela seca e inundações na região, assim como pela pandemia da Covid-19, alertou hoje a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC. O relatório diz que o número de pessoas afetadas nos 13 países da região aumentou 10% em 2020, face aos dados do ano passado. O documento aponta ainda que as medidas tomadas pelos governos da região para limitar a propagação da Covid-19 afetaram seriamente a atividade económica, o emprego e as remessas dos países da África Austral. A organização regional estima que haja cerca de 8 milhões e 400 mil crianças em situação de subnutrição neste ano, das quais 2 milhões e 300 mil necessitam de cuidados médicos urgentes.
O Fórum de Monitoria do Orçamento em Moçambique lança uma iniciativa designada Resposta à Covid com Contas Certas. O objetivo é reforçar a transparência. Alfredo Júnior.
Moçambique tem estado a receber recursos para a resposta à pandemia da Covid-19. Tal é o caso do pacote de 309 milhões de dólares americanos aprovados pelo Fundo Monetário Internacional. Para o Fórum de Monitoria do Orçamento, não há transparência na gestão destes fundos e Adriano Novunga, coordenador do FMO, questiona a utilização dos dinheiros doados pelos parceiros.
Desde lá a esta parte, o governo tem estado silencioso na estratégia, na priorização de utilização deste dinheiro. Já não há discussão com a sociedade e com a sociedade civil em particular sobre o que se está a fazer com este dinheiro para mitigar, em primeiro lugar, os efeitos, mas sobretudo conter a propagação que atingiu, como sabem, em certos quadrantes, transmissão ao nível da comunidade.
André Manis, do SESC, Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil, refere que a iniciativa Resposta à Covid-19 com Contas Certas irá abranger a monitoria dos fundos previstos no Orçamento do Estado para a mitigação desta pandemia.
Apesar de o Moçambique estar a receber fundos de resposta da Covid, o Estado tem compromissos que firmou com os moçambicanos através do orçamento do Estado. E esses compromissos não devem ser desviados porque existem fundos de Covid-19. Portanto, aqueles que são os fundos do orçamento do Estado devem continuar a financiar os setores sociais porque esses setores efetivamente ainda têm várias necessidades e as suas condições, portanto, ainda são precárias.
Por outro lado, o FMO questiona a transparência na adjudicação de obras para a melhoria das condições sanitárias nas escolas, definida como prioritária pelo governo para o regresso à normalidade.
Já começaram ajustes diretos de valores exorbitantes a ultrapassarem aquilo que a lei estabelece em termos da possibilidade de ajuste direto. E isto é uma grande preocupação, porque nos outros países, os recursos para resposta ao Covid têm estado a ser roubados, têm estado a ser desviados pelos dirigentes.
Para a sociedade civil moçambicana, as ações que têm estado a ser levadas a cabo não olham para os mais vulneráveis, defendeu o economista Agostinho Machava, do CDD, Centro para Democracia e Desenvolvimento.
Já vimos várias ações para ajudar as empresas, mas não vimos nenhuma medida para ajudar as famílias pobres. Portanto, é o nosso objetivo com esta ação garantir que todo aquele moçambicano que, devido às medidas restritivas que foram decretadas para o combate à Covid, tenha a ajuda necessária que lhe permita ter a possibilidade de cumprir com esta medida de distanciamento social e confinamento doméstico.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Jovens guinenses manifestaram-se hoje em Bissau contra a morte em Portugal do ator Bruno Candé. Ansumane Sou, na cidade de Bissau.
Jovens em protesto contra o assassinato do cidadão luso-guineense Brahima Kandé acusaram as autoridades portuguesas de patrocinar o ato de racismo. Por isso, Vladimir Vitorino Gomes, em nome dos manifestantes, condenou o ato.
Nós estamos, infelizmente, não temos recebido.
Não fomos recebidos, infelizmente, pelas autoridades de Portugal na sua embaixada em Bissau. Isso demonstra que Portugal está a compactuar, ou seja, está a patrocinar atos de racistas. O que nós, enquanto cidadãos do mundo, não podemos aceitar.
Circunstância alguma.
Na mesma posição foi manifestada pelo docente universitário de cadeira de Relações Internacionais, Fernando Mandinga da Fonseca, acusou as autoridades portuguesas de racismo.
O governo português contribui para que haja esse nível de racismo contra a comunidade negra na Europa. Podemos reafirmar isso através dos discursos que nós constatamos por parte de algumas autoridades e alguns líderes portugueses.
Por outro lado, Fernando Mandinga da Fonseca reconheceu a existência do ato de racismo na Europa e, em particular, em Portugal.
A comunidade guineense na Europa sofre o racismo. Sofre o racismo nos diferentes âmbitos da vida societal portuguesa. Essa população não pode ser desfigurada, ser desrespeitada, ser indignificada na sua condição humana. Portanto, deve haver repúdio e condenação por parte de todos os governos e, acima de tudo, do governo da Guiné-Bissau.
Grupo de cidadãos guineenses acusou as autoridades portuguesas de patrocinar os atos de racismo numa clara alusão ao caso de assassinato de jovem Bruno Kandé no passado 25 de julho. O grupo agendou para a próxima sexta-feira, 30 de julho, mais uma manifestação em frente da Embaixada de Portugal em Bissau, em protesto contra o silêncio do governo guineense e de Portugal sobre o assunto. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Só.
Obrigado, Ansumani Só. Recordar que Bruno Kandé foi morto em Moscavide, Conselho de Lourdes, em Portugal, no último fim de semana. A imprensa de Lisboa reportou ontem que o suspeito assassino, de cerca de 80 anos, foi ouvido no Tribunal de Loures, tendo-se remetido ao silêncio. A família de Bruno Kandé Marques disse que o ator de 39 anos de idade foi alvejado a queima-roupa com 4 tiros na rua principal de Moscovide, ao redor de Lisboa. No comunicado da família, que é citado pela imprensa, lê-se que o assassino já o havia ameaçado de morte 3 dias antes, proferindo vários insultos racistas. A polícia portuguesa disse não ter até agora qualquer informação que comprove a motivação racial do assassinado. Bruno Kandé, nascido em Portugal, é de origem guinense. Os seus pais vieram da Guiné-Bissau. A Ação Democrática Independente, ADI, maior partido da oposição em São Tomé e Príncipe, introduziu hoje na Assembleia Nacional uma moção de censura ao governo da coligação MLSTP, PSD, MDFM, PCD e UDD. Óscar Videiros.
Pela voz do seu líder parlamentar Abenildo de Oliveira, a ADI apresentou em conferência de imprensa a moção de censura ao governo da coligação e pediu aos deputados da maioria parlamentar, conscientes da atual situação socioeconómica do país, para se juntarem à iniciativa que visa a queda do governo.
Nós pedimos para cada deputado da Assembleia Nacional, enquanto representante do povo, poderem, em sua consciência, olhar para o país, olhar para a performance do governo, olhar para o perfil de Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que já ofereceu, aquilo que tem oferecido e aquilo que ele, na nossa opinião, não conseguirá oferecer. Nesse sentido, nós apelamos ao bom senso e também à consciência dos deputados para juntar-se a essa iniciativa do ADI.
A moção de censura ao governo introduzida no Parlamento no mesmo dia em que a Assembleia Nacional aprovou na generalidade o orçamento retificativo para 2020 é sustentada com o alegado fraco desempenho do Executivo liderado por Jorge Bom Jesus, passados 20 meses de governação.
Tendo ele prometido o crescimento econômico robusto, nós tivemos no ano 2019 um crescimento econômico de 1,3%, o mais baixo, o pior crescimento nos últimos 18 anos.
Em reação à iniciativa da ADI, Arlindo Barbosa, secretário-geral do MLSTP-PSD, o partido que lidera a coligação governamental em São Tomé e Príncipe, assegura que os sociais-democratas estão pouco preocupados com a moção de censura introduzida pela Ação Democrática Independente.
O MLSTP não está preocupado com isso, é uma prerrogativa constitucional, o ADI está a fazer seu trabalho, aguardaremos o documento e, em função disso, daremos uma conferência, se for possível. Mas, desde logo, estamos à vontade, não estamos preocupados, é um ato normal. Queríamos conhecer as razões que levam ali a apresentar uma moção de censura, quando, há bem pouco tempo, no ano passado, talvez, o governo introduziu uma moção de confiança e sabemos qual foi o desfecho.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
O município de Maputo retirou das vias públicas, no início deste ano, os vendedores informais, mas pelo que reporta William Mopote, a medida não está a resultar.
Em nome da reorganização dos mercados e da prevenção da Covid-19, a edilidade de Maputo levou a cabo uma operação de evacuação de vendedores informais pelas ruas da capital e descongestionamento dos principais pontos de comércio a retalho. No mercado de Espamanino, por exemplo, um dos maiores da capital e alvo de uma das maiores ofensivas, um mês depois, o espelho mostra que pouco mudou e, de forma tímida, o comércio informal volta aos passeios. De todos os que voltam às ruas, a justificação é a mesma. A organização não passou de promessa.
Está nos dado de fazer agora. Só estão crianças que estão sozinhas. Agora, quando eu vou dar nenhum pão, não tenho para dar às crianças. Epa, e é outra coisa.
Com 63 anos de idade, Vitória Macamo viu a sua banca, de onde criou os seus 5 filhos, a ser destruída pela operação municipal. Não teve colocação e voltou à rua, de onde diz, daqui não saio. E a vida no Espamanino voltou a ser a moda antiga, ou seja, um dumbaneng, o mesmo que confiar na perna, para uma fuga de perseguição da Polícia Municipal. Carlos Domingos explica a situação.
Quase já não tinha força, mas eles continuaram a me bater e caí. Muitos pensaram que eu desmaiei, mas não desmaiei. Foi a perda de força que eu tive naquele momento de tanto levar porrada.
E as autoridades municipais alertam que não vão hesitar em recorrer ao poder da força para impor a nova postura. Danubio Lado é vereador do desenvolvimento local.
Estamos cientes que este é um processo irreversível e todos os vendedores têm espaço nos nossos mercados da capital.
William Mapote, Voz da América, Maputo.
Obrigado, William, de Maputo a Benguela. Álvaro Lugero Andrade.
Em Benguela, 3 ativistas cívicos queixam-se de perseguição política, como intimidações, cortes salariais e ameaça de transferência forçada do local de serviço. Depois da manifestação contra o governador provincial de Benguela, Rui Falcão Pinto de Andrade, devido à demolição no bairro das Salinas. Após ter cumprido 1 mês de prisão efetiva por desacato à autoridade, Emerson Marcos, professor, diz que tais ameaças acabam por dar motivação na luta por causas sociais, tal como as ativistas Sara Paulo e Delfina Silvano, igualmente professoras. João Marcos.
Ambas estiveram na manifestação em que os participantes gritaram pela exoneração do Rui Falcão. Há 2 semanas, ainda antes da carta aberta a caminho do PL, com esse pedido, e dizem que foram confrontadas com orientações para a mudança da cidade de Benguela. Admitindo que o pior tenha passado, a ativista Sara Paulo associa uma possível transferência aos protestos que visavam ainda pedir a libertação do colega detido ao filmar as demolições e afirma que a democracia vai mal em Angola.
Ainda não fomos convocadas e não assinamos nada ainda, mas fontes seguras lá na repartição confirmaram que o governador tinha pedido as nossas guias e que tinha orientado ao diretor Calopa para assinar as nossas transferências. Mas eu acredito que com o barulho que já se fez, eu acredito que isso já caiu por terra. Foi mais uma prova de que o país está mal, a democracia está doente, os nossos líderes não conseguem lidar com a liberdade de expressão, de opinião, crítica e fiscalização do povo.
Já em liberdade, Emerson Marcos lamenta o ambiente de perseguição, apontando para agentes dos serviços de investigação criminal, e sublinha que prefere esquecer que é um quadro do setor da educação.
Então vou continuar a lutar ajudando pessoas. Perseguição nós passamos e são coisas que eu estou a receber, pessoas próximas a mim estão a receber mensagens e eu posso provar isso por imagens, ameaças, outras propostas de dinheiro volumoso para dar informação a meu respeito. A perseguição é política e as pessoas que estão em frente são pessoas do SIC, que estão a pedir informações a meu respeito. Como professor, eu acho que essa parte de salário já está no esquecimento. Acredito que o ataque não começou hoje nem ontem.
Contactado pela Voz da América, o diretor do Gabinete Provincial de Educação e Ciência, Evaristo Calopa, disse desconhecer qualquer transferência, mas condicionou uma entrevista à recepção de certos das declarações da ativista. A denúncia de Sara, como prometido, foi enviada a Calopa, mas a reação, pelo menos até a hora em que expedíamos esta peça, não tinha sido gravada. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
O Procurador-Geral dos Estados Unidos, Julian Barr, deve testemunhar hoje perante o Comitê de Justiça da Câmara, onde, entre outros assuntos, irá falar do destacamento de oficiais federais em resposta ao protesto na cidade de Portland, no Oregon, no noroeste do país. Álvaro Lugier Andrade.
A menos de 100 dias das eleições presidenciais de 3 de novembro, as tensões entre democratas e republicanos aumentam de intensidade. Também há muitos congressistas e senadores que vão ao voto, além da escolha do presidente da República, entre Donald Trump, candidato dos republicanos que tende a sua reeleição, e Joe Biden, antigo vice-presidente americano que procura atingir a Casa Branca e regressar agora como chefe de Estado. Hoje, o Procurador-Geral, William Barr, está neste momento na Câmara dos Representantes, a pedido do Congresso, e ele defendeu a presença das tropas federais em Portland porque, segundo Barr, os protestos distorcem a questão principal, que era os protestos contra a violência policial e também o racismo. O texto da declaração de abertura de Barr, que neste momento está a intervir, foi divulgado antes da audiência e nele claramente o Procurador-Geral diz que a morte de George Floyd sob custódia policial no final de maio foi um evento horrível que provocou um exame necessário da relação entre polícias e afro-americanos. Mas Barr afirmou que os protestos em andamento em Portland e noutras cidades americanas estão totalmente desligados da morte de Floyd. Em grande parte, ausente destas cenas de destruição, existem tentativas superficiais dos manifestantes de ligar as suas ações à morte de George Floyd ou a qualquer pedido legítimo de reforma, afirmou Barr. Ele reitera as críticas do governo Trump aos líderes locais, muitos dos quais rejeitaram as propostas do governo federal, como funcionários eleitos do governo federal, todos os membros deste comitê, independentemente das suas opiniões políticas ou sentimentos em relação ao governo Trump, devem condenar a violência contra oficiais federais e a destruição de propriedades federais, defendeu Barr frente aos congressistas. Os líderes dos estados e locais, também como os presidentes da Câmara, devem ter a responsabilidade de manter as suas comunidades seguras, aceitar tacitamente a destruição. E a anarquia é abandonar os princípios básicos do Estado de Direito, que devem nos unir mesmo em tempos politicamente divisivos, continuou Barr. William Barr continua a testemunhar nos próximos serviços da Voz América, também na página voaportugues.com, bem como nas redes sociais VOA Português. Teremos mais detalhes sobre a intervenção do Procurador-Geral da República. Também deve falar o Diretor-Geral da Polícia.
Com a controvérsia nos Estados Unidos sobre a remoção de monumentos de confederados e outros que celebram figuras com um passado racista, a Rússia oferece uma advertência sobre os perigos de desmantelar muito rápido a história. Ana Guedes.
Em agosto de 1921, milhares de pessoas reuniram-se junto à Casa Branca Russa, no centro de Moscou. Os radicais comunistas acabavam de lançar um golpe. Numa última tentativa de parar as reformas democráticas personificadas pela perestroika do líder soviético Mikhail Gorbachev, o público apoiou Boris Yeltsin, um aliado e rival de Gorbachev, que liderou uma revolta bem-sucedida contra os conspiradores do golpe de Estado. E, finalmente, a URSS. Mas, para muitos, o fim simbólico da União Soviética teve lugar numa praça junto à sede do KGB em Moscovo. A remoção do Iron Felix Dzerzhinsky, o fundador da polícia secreta soviética, sinalizou uma ruptura total com a violência e a repressão do passado. Só que essa não era apenas a vontade da multidão. Devido a preocupações de que alguém se pudesse ferir tentando roubar a estátua, o primeiro governo eleito livremente, Moscou, organizou a remoção de Dzerzhinsky. Após uma votação no final dessa noite, Sergei Stankevski era o vice-presidente camarário de Moscou.
Não, ele não foi derrubado. Nós o levantamos do pedestal usando dois guindastes, porque ele era tão pesado. Precisávamos de dois e colocámo-lo numa plataforma.
Félix acabou aqui, num parque no centro de Moscou, que se tornou um museu ar livre para relíquias soviéticas descartadas, um lugar para refletir sobre os capítulos mais sombrios da vida soviética e talvez quando sobre a nova Rússia mudou. Analista Alexander Varkovsky.
Monumentos são algo que por natureza sempre estão no lugar errado, porque em algum momento eles foram colocados e estão lá, mas o tempo continua a avançar.
Hoje o líder bolchevique Vladimir Lenin ainda marca a paisagem, ignorado pela maioria, mas as sondagens mostram uma crescente admiração pelo líder soviético Joseph Stalin. E os serviços de segurança da Rússia são novamente uma força poderosa na Rússia de Vladimir Putin. Por toda a parte, Dzerzhinsky permaneceu no parque, porque dizem que aqueles que ajudaram a trazê-lo para aqui se deve preservar o monumento, enquanto colocam o seu legado em contexto. De novo, Sergei Stankevski.
Não podemos permitir que estes monumentos sejam profanados, porque provoca um desejo de vingança para os devolver. Esse é o preço da profanação e, felizmente, evitamos.
É uma mensagem que alguns acham que pode ser útil para as sociedades ocidentais à medida que se confrontam com monumentos das suas próprias histórias complexas e decidem quem merece um pedestal e quem deve ser guardado para sempre.
Caminhando para o final, o desporto.
Tempo de desporto na Voz da América. Começamos em Angola. O ex-técnico adjunto dos Palancas Negras, André Macanga, afirma estar a conversar com a Federação Angolana de Futebol e, possivelmente hoje, as partes voltem a negociar o pagamento da dívida de 10 meses de salários que ele tem para receber. Em dívida está também o prémio referente à qualificação do combinado para o CAN 2019 no Egito e o subsídio de deslocação para o palco da prova. Neste momento, quem está a conversar comigo para chegarmos a um acordo é o Dr. José Carlos, disse Macanga. Na Alemanha, o público vai regressar aos campos. A Liga Alemã de Futebol vai apresentar às 36 equipas do primeiro e segundo escalão um plano para o regresso do público aos estádios na próxima temporada, a partir de 18 de setembro, com algumas restrições. O plano inclui a proibição da venda de bebidas alcoólicas, a eliminação temporária das bancadas de pé e a redução de bilhetes para os adeptos das equipas visitantes, entre outras medidas. Os adeptos também terão de ter os seus nomes registados numa base de dados para se poder controlar um possível aparecimento e um foco de contágio do novo coronavírus. Entretanto, na França, o governo mantém o limite de 5 mil espectadores nos estádios, pelo menos até 31 de agosto, mas as autoridades regionais podem excepcionalmente autorizar a presença de mais público, segundo anunciou hoje o Executivo de Paris. Mercado de transferências apontado pela imprensa brasileira e portuguesa como provável substituto de Jorge Jesus no Flamengo. O técnico português Carlos Carvalhal assinou hoje pelo Braga de Portugal. Antes ele tinha dito numa entrevista à Sky Sports que o Flamengo, estou a citar, é um dos maiores clubes do mundo. 95% dos treinadores aceitariam o desafio. Mas vou tomar a decisão em conjunto com a família e não se limitará ao futebol. Ele advertiu na altura que teria de antecipar a evolução da Covid-19, uma referência que o terá levado a não ir para o Brasil, o segundo país com mais casos e mais mortes. Após a conquista do título de campeão italiano pela Juventus, Cristiano Ronaldo recebeu rasgados elogios por parte de quem? Ele mesmo, Edson Arantes do Nascimento, o rei Pelé. Ele escreveu: "O Cristiano é o atleta moderno que mostra a todos que o sucesso sempre chega para quem é dedicado e ama o que faz. Ao lado dele, quero homenagear os incríveis jogadores Douglas, Costa, Alexandro e Danilo Luiz. Parabéns pelo campeonato italiano, Juventus", escreveu quem é considerado por muitos o melhor jogador da história do futebol. E a Covid continua também a marcar o desporto. No Real Madrid, o jogador Mariano Dias testou positivo e já se encontra isolado. Ele acusou positivo no regresso e umas pequenas férias concedidas pela equipa após o fim da La Liga. Ele disse que está bem, no entanto. Aqui nos Estados Unidos, a equipa de beisebol dos Marlins da Flórida, o segundo estado com mais casos, teve ontem 11 atletas que viram os seus testes da Covid regressar positivos. Este facto pode atrasar o reinício do campeonato da modalidade. Continuamos aqui nos Estados Unidos. A Golden Actions anunciou o leilão de uma camisola do ano de Rocky de Michael Jordan. A camisola foi usada pelo ex-jogador no ano da estreia em 1984-85 e está autografada pelo próprio. Estima-se que o preço da camisola possa atingir os $500 mil. E com esta nota terminamos o desporto na Voz da América.
Hoje em destaque nas notícias, Procurador-Geral dos Estados Unidos defende envio de agentes federais para cidades para conter a violência. No Mali, coligação da oposição recusa a proposta da CDAO para crise e ameaça com mais manifestações. Em todo o continente africano, quase 45 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Ponto final, esta segunda parte. Abraço de Mariano Bartolomeu e Amães Miguel. Dentro dos instantes, a terceira e última parte da nossa emissão. Boa noite. Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a nossa emissão na internet www.voaportuguês.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Na produção, Mariano Bartolomeu e ao microfone, Amêncio Miguel. Boa escuta. Em destaque hoje nas notícias, o Procurador-Geral dos Estados Unidos defende envio de agentes federais para as cidades para conter a violência. No Mali, a coligação da oposição recusa a proposta da CDAO para a crise e ameaça com mais manifestações. Em todo o continente africano, cerca de 45 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Hoje é terça-feira, destaque para a política americana e também para notícias da saúde, na qual, nas páginas das quais voltaremos a falar da Covid-19, por exemplo, mas para já vamos à reportagem que vem de Moçambique e São Tomé e Príncipe. O Fórum de Monitoria do Orçamento em Moçambique lança uma iniciativa designada Resposta à Covid com Contas Certas. O objetivo é reforçar a transparência. Alfredo Júnior.
Moçambique tem estado a receber recursos para a resposta à pandemia da Covid-19. Tal é o caso do pacote de US$ 309 milhões aprovados pelo Fundo Monetário Internacional. Para o Fórum de Monitoria do Orçamento, não há transparência na gestão destes fundos e Adriano Novunga, coordenador do FMO, questiona a utilização dos dinheiros doados pelos parceiros.
Desde lá a esta parte, o governo tem estado silencioso na estratégia, na priorização de utilização deste dinheiro. Já não há discussão com a sociedade e com a sociedade civil em particular sobre o que se está a fazer com este dinheiro para mitigar, em primeiro lugar, os efeitos, mas sobretudo conter a propagação que atingiu, como sabem, em certos quadrantes, transmissão ao nível da comunidade.
André Manis, do SESC, Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil, refere que a iniciativa Resposta à Covid-19 com Contas Certas irá abranger a monitoria dos fundos previstos no Orçamento do Estado para a mitigação desta pandemia.
Apesar de o Moçambique estar a receber fundos de resposta da Covid, o Estado tem compromissos que firmou com os moçambicanos através do orçamento do Estado. E esses compromissos não devem ser desviados porque existem fundos de Covid-19. Portanto, aqueles que são os fundos do orçamento do Estado devem continuar a financiar os setores sociais, porque esses setores efetivamente ainda têm várias necessidades e as suas condições, portanto, ainda são precárias.
Por outro lado, o FMO questiona a transparência na adjudicação de obras para a melhoria das condições sanitárias nas escolas, definida como prioritária pelo governo para o regresso à normalidade.
Já começaram ajustes diretos de valores exorbitantes a ultrapassarem aquilo que a lei estabelece em termos da possibilidade de ajuste direto. E isto é uma grande preocupação, porque nos outros países, os recursos para resposta ao Covid têm estado a ser roubados, têm estado a ser desviados pelos dirigentes.
Para a sociedade civil moçambicana, as ações que têm estado a ser levadas a cabo não olham para os mais vulneráveis, defendeu o economista Agostinho Machava, do CDD, Centro para Democracia e Desenvolvimento.
Já vimos várias ações para ajudar as empresas, mas não vimos nenhuma medida para ajudar as famílias pobres. Portanto, é o nosso objetivo com esta ação garantir que todo aquele moçambicano que, devido às medidas restritivas que foram decretadas para o combate à Covid, tenha a ajuda necessária que lhe permita ter a possibilidade de cumprir com esta medida de distanciamento social e confinamento doméstico.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
A Ação Democrática Independente, ADI, maior partido da oposição em São Tomé e Príncipe, introduziu hoje na Assembleia Nacional uma moção de censura ao governo da coligação MLSTP, PSD, MDFM, PCD e UDD. Oscar Videiros.
Pela voz do seu líder parlamentar, Abenildo de Oliveira, ADI apresentou em conferência de imprensa a moção de censura ao governo da coligação e pediu aos deputados da maioria parlamentar, conscientes da atual situação socioeconómica do país, para se juntarem à iniciativa que visa a queda do governo.
Nós pedimos para cada deputado da Assembleia Nacional, enquanto representante do povo, poderem, em sua consciência, olhar para o país, olhar para a performance do governo, olhar para o perfil de Sua Excelência, seu Primeiro-Ministro, aquilo que já ofereceu, aquilo que tem oferecido e aquilo que ele, na nossa opinião, não conseguirá oferecer. Nesse sentido, nós apelamos ao bom senso e também à consciência dos deputados para juntar-se a esta iniciativa do ADI.
A moção de censura ao governo introduzida no Parlamento no mesmo dia em que a Assembleia Nacional aprovou na generalidade o orçamento retificativo para 2020 é sustentada com o alegado fraco desempenho do Executivo liderado por Jorge Bom Jesus, passados 20 meses de governação.
Tendo ele prometido o crescimento econômico robusto, nós tivemos no ano 2019 um crescimento econômico de 1,3%, o mais baixo, o pior crescimento nos últimos 18 anos.
Em reação à iniciativa da ADI, Arlindo Barbosa, secretário-geral do MLSTP-PSD, o partido que lidera a coligação governamental em São Tomé e Príncipe, assegura que os sociais-democratas estão pouco preocupados com a moção de censura introduzida pela Ação Democrática Independente.
O MLSTP não está preocupado com isso, é uma prerrogativa constitucional, o ADI está a fazer o seu trabalho, aguardaremos o documento e em função disso daremos uma conferência se for possível. Mas desde logo estamos à vontade, não estamos preocupados, é um ato normal, queríamos conhecer as razões que leva o ADI a apresentar uma moção de censura quando há bem pouco tempo, no ano passado, talvez, o governo introduziu uma moção de confiança e sabemos qual foi o desfecho.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
O município de Maputo retirou das vias públicas no início deste ano os vendedores informais, mas pelo que reporta William Mopote, a medida não está a resultar.
Em nome da reorganização dos mercados e da prevenção da Covid-19, a Edilidade de Maputo levou a cabo uma operação de evacuação de vendedores informais pelas ruas da capital e descongestionamento dos principais pontos de comércio a retalho. No mercado de Espamaninho, por exemplo, um dos maiores da capital e alvo de uma das maiores ofensivas, um mês depois, o espelho mostra que pouco mudou e, de forma tímida, o comércio informal volta aos passeios. De todos os que voltam às ruas, a justificação é a mesma. a organização não passou de promessa.
Estão nos dando de fazer agora. Só estão crianças que estão sozinhas. Agora, quando eu voltar, nem um pão não tenho para dar às crianças. Epa, e é outra coisa.
Com 63 anos de idade, Vitória Macamo viu a sua banca, de onde criou os seus 5 filhos, a ser destruída pela operação municipal. Não teve colocação e voltou à rua, de onde diz: daqui não saio. E a vida no Famanino voltou a ser a moda antiga, ou seja, um dumbaneng, o mesmo que confiar na perna, para uma fuga da perseguição da polícia municipal. Carlos Domingos explica a situação.
Quase já não tinha força, mas eles continuaram a me bater e cair. Muitos pensaram que eu desmaiei, mas não desmaiei. Foi a perda de força que eu tive naquele momento de tanto levar porrada.
E as autoridades municipais alertam que não vão hesitar em recorrer ao poder da força para impor a nova postura. Danúbio Lado é vereador do desenvolvimento local.
Estamos cientes que este é um processo irreversível e todos os vendedores têm espaço nos nossos mercados da capital.
William Mapote, Voz da América, Maputo.
O Procurador-Geral dos Estados Unidos, William Barr, deve testemunhar hoje perante o Comitê de Justiça da Câmara, onde, entre vários assuntos, vai falar do destacamento de oficiais federais em resposta ao protesto na cidade de Portland, no Oregon, no noroeste do país. Álvaro Ligero Andrade.
A menos de 100 dias das eleições presidenciais de 3 de novembro, as tensões entre democratas e republicanos aumentam de intensidade. Também há muitos congressistas e senadores que vão ao voto, além da escolha do presidente da República, entre Donald Trump, candidato dos republicanos que tende a sua reeleição, e Joe Biden, antigo vice-presidente americano que procura atingir a Casa Branca e regressar agora como chefe de Estado. Hoje, o procurador-geral, William Barr, está neste momento na Câmara dos Representantes, a pedido do Congresso, e ele defendeu a presença das tropas federais em Portland, porque, segundo Barr, os protestos distorcem a questão principal, que era os protestos contra a violência policial e também o racismo. O texto da declaração de abertura de Barr, que neste momento está a intervir, foi divulgado antes da audiência e nele claramente o Procurador-Geral diz que a morte de George Floyd sob custódia policial no final de maio foi um evento horrível que provocou um exame necessário da relação entre polícias e afro-americanos. Mas Barr afirmou que os protestos em andamento em Portland e noutras cidades americanas estão totalmente desligados da morte de Floyd. Em grande parte, ausente dessas cenas de destruição, existem tentativas superficiais dos manifestantes de ligar as suas ações à morte de George Floyd ou a qualquer pedido legítimo de reforma. Afirmou Barr, ele reitera as críticas do governo Trump aos líderes locais, muitos dos quais rejeitaram as propostas do governo federal, como funcionários eleitos do governo federal, todos os membros deste comitê, independentemente das suas opiniões políticas ou sentimentos em relação ao governo Trump, devem condenar a violência contra oficiais federais e a destruição de propriedades federais, defendeu Barr frente aos congressistas. Os líderes dos estados e locais, também como os presidentes da Câmara, devem ter a responsabilidade de manter as suas comunidades seguras, aceitar tacitamente a destruição e a anarquia, é abandonar os princípios básicos do Estado de Direito, que devem nos unir mesmo em tempos politicamente divisivos, continuou Barr. Houve confrontos entre manifestantes e forças federais em Portland, com a situação aumentar nos dias seguintes às acusações de que oficiais federais estavam a prender pessoas para longe da área dos protestos sem causa provável. As autoridades federais defenderam as implantações necessárias porque disseram que havia que proteger as propriedades federais e também proteger os polícias. As ações tomadas nas últimas semanas não têm lugar neste país. Exigimos que as tropas federais sejam removidas das nossas cidades e incentivamos a contínua vigilância e ação do Congresso a aprovar uma legislação em ambas as câmaras para acabar com esta perigosa situação, escreveu no Twitter o presidente do município de Portland. Os legisladores devem perguntar ao Procurador-Geral da República, William Barr, sobre outro exemplo de confrontos entre oficiais federais e manifestantes, ocorridos a 1 de junho na Praça Lafayette, frente à Casa Branca. Os polícias expulsaram os manifestantes do parque com bombas
de gás lacrimogéneo e bolas de pimenta pouco antes de Trump, acompanhado pelo próprio Procurador-Geral da República, William Barr, e outros líderes caminharem até uma igreja próxima, onde o presidente americano posou frente às câmaras enquanto segurava uma Bíblia. Os protestos têm aumentado de intensidade em várias cidades, em Louisville, Kentucky, Nova York, Omaha, Oakland, Los Angeles e Seattle. Em Richmond, aqui na capital da Virgínia, o batalhão de choque disparou agentes químicos para dispersar a marcha do movimento Black Lives Matter. Vidas negras contam ou importam, de acordo com a imprensa. Na capital Washington, pequenas e reiteradas detonações foram ouvidas em algumas ruas e a fumaça foi também vista numa área onde os manifestantes atearam fogo em reboques, de acordo com jornalistas presentes. A situação tende a aumentar de tensão, porque estamos em tempo de campanha eleitoral e a pandemia de um lado e do outro, também os protestos devido à morte de George Floyd, aqueceram os ânimos de republicanos e democratas. O presidente Trump defende a ordem e ele diz que ele enviou polícias federais porque os manifestantes, em vez de protestarem pacificamente, estavam a violentar e a destruir propriedades federais, como tribunais, e também a derrubar estátuas que pertencem ao tempo da escravidão. Do lado dos democratas, tem havido algum silêncio no sentido de defender os protestos de uma forma clara, embora também tenham condenado a violência, mas tem-se oposto ao envio de polícias federais para essas cidades onde a violência tende a aumentar. A situação continua tensa. William Barr continua a testemunhar nos próximos serviços da Voz América, também na página voaportugues.com, bem como nas redes sociais, voaportugues. Teremos mais detalhes sobre a intervenção do Procurador-Geral da República. Também deve falar o diretor-geral da polícia.
Neste espaço de saúde, vamos falar da hepatite e também da Covid-19. Para já dizer que entre 1980 e 2000, a proporção de crianças abaixo de 5 anos vivendo com hepatite B era de 5%. No ano passado, esta quantidade foi reduzida a menos de 1%, isto segundo a Organização Mundial da Saúde, que diz que é graças à imunização e medidas de prevenção, e esta organização é citada pela ONU News. A notícia é parte das celebrações da Organização Mundial da Saúde neste 28 de julho, o Dia Mundial de Combate à Hepatite. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, afirma que a redução é um novo avanço na meta de eliminação da hepatite viral, como parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de chegar a menos de 1% nas taxas de prevalência da doença entre crianças menores de 5 anos até este 2020. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que nenhum bebê deve perder a vida de hepatite porque não foi vacinada. Com isso, reduz-se também o número de casos de danos ao fígado e de cancro do fígado em gerações futuras. Para Tedros Ghebreyesus, prevenir a transmissão vertical da hepatite, a que ocorre de mães para bebês, é a estratégia mais importante no controle da doença, além de salvar vidas. Globalmente, mais de 250 milhões de pessoas vivem com a infecção crónica por hepatite B. Os bebês são especialmente vulneráveis porque cerca de 90% das crianças infectadas no primeiro ano passam a viver com a doença de forma crónica. A hepatite ataca o fígado e mata quase 900 mil a cada ano. Os bebês podem ser imunizados através de uma vacina segura e eficaz que fornece mais de 95% de proteção. A Organização Mundial da Saúde recomenda a primeira dose da vacina contra a hepatite B o mais rápido possível, após o nascimento, de preferência dentro de 24 horas, seguida de pelo menos duas doses adicionais. De acordo com um novo estudo, as interrupções no programa de vacinação causadas pela pandemia da Covid-19 podem ter um sério impacto nos esforços para alcançar as metas da estratégia global. No pior cenário, diz a Organização Mundial da Saúde, haverá cerca de 5 milhões de infecções crónicas adicionais entre crianças nascidas entre 2020 e 2030, o que pode resultar em mais de 1 milhão de mortes. Continuamos no espaço de saúde. À medida que a pandemia da Covid-19 continua, o isolamento forçado, o distanciamento social e outras questões contribuem para o stress. A terapeuta Danielle Blessing, de Washington,
oferece aqui alguns conselhos. Ana Guedes.
Eu queria ser terapeuta quando fui para a universidade. Pensei que ia ser professora então. Fiz psicologia e fiquei realmente fascinada por aprender sobre as pessoas e como elas funcionam, porque fazem e dizem as coisas que fazem. Acho que sempre fui alguém que as pessoas consideram uma caixa de ressonância como uma ajudante e eu realmente gosto disso. Então não houve nada que aconteceu especificamente. Eu sempre quis ajudar as pessoas.
There wasn't anything that specifically happened, but just that made me. I've always wanted to help people. Everybody's working from home and getting to.
Todo mundo está a trabalhar em casa e passa mais algum tempo com a família, portanto o tempo de viagem que as pessoas costumavam ter para ir ao trabalho, para descomprimir e ser capaz simplesmente de desconectar e fugir de tudo, desapareceu com esta pandemia. E assim as pessoas têm muito stress, ansiedade, muitas dificuldades para criarem rotinas nas suas vidas.
It's really helpful for people to set a routine in their life, just like when they were working.
É realmente útil que as pessoas definam uma rotina nas suas vidas, assim como quando iam ao trabalho, eles tinham uma rotina, acordavam no horário específico, faziam exercícios, jantavam em determinadas horas. Agora é preciso criar tudo isso. Acho realmente útil criar um momento em que não pensas, nem falas sobre a pandemia, o stress ou qualquer coisa negativa para ti ou para as tuas relações.
So the stage that everyone's in now is where do you go that's safe for me and for my partner or whoever I'm living with.
Então o estágio em que todos estamos agora é onde é que posso ir que seja seguro para mim, para o parceiro ou com quem vivo. Se as pessoas querem entrar na minha casa, sabes, quem devo permitir? E devo usar uma máscara? Não devo usar uma máscara? As notícias são precisas e o que devemos ouvir? E agora a ansiedade aumenta. E assim, tentando encontrar pequenas coisas que podemos fazer para manter o controle, seja sobre a mente, o corpo, a respiração e coisas assim. Mas também faz mudanças e treina o cérebro a pensar no que pode fazer, em vez do que não pode fazer no seu futuro imediato, na sua vida, no momento.
There's a lot of financial anxiety right now.
Há muita ansiedade financeira neste momento. As pessoas que perderam o emprego, ou que estão a ser dispensadas, ou que estão a ser demitidas. O mais importante é ser paciente. Entender que estamos a passar por um momento realmente traumático e uma crise, e também olhar para os aspectos positivos. Muitas pessoas olham e dizem, ok, então não estou a conseguir emprego. Vamos ver que isso é uma coisa boa agora. Eu posso ter mais tempo com a minha família, que nunca voltarei a ter. Certamente que nunca mais voltarei a ter esse tempo de novo. E dessa forma, tentar ser grato e apreciar tudo isso. As pequenas coisas.
E assim foi o nosso espaço reservado à saúde nesta terça-feira, 28 de julho. Caminhando para o final, o resumo de notícias. Álvaro Lugero Andrade.
Nos Estados Unidos, o Procurador-Geral da República, William Barr, testemunha neste momento no Comitê de Justiça na Câmara dos Representantes sobre vários assuntos, incluindo o destacamento de oficiais federais em resposta a protestos na cidade de Portland. A declaração de abertura de Barr, divulgada antes da audiência, começa por dizer que a morte de George Floyd sob custódia policial no final de maio foi um evento horrível que provocou uma análise necessária da relação entre polícias e afro-americanos nos Estados Unidos. Mas Barr afirma que os protestos em andamento em Portland e em outros lugares foram desligados da morte de Floyd. Em grande parte, ausente dessas cenas de destruição, existem tentativas superficiais dos manifestantes de conectar suas ações à morte de George Floyd ou a qualquer pedido legítimo de reforma, e Barr defendeu o envio de tropas para aquelas cidades para conter a violência. No Mali, a coligação da oposição rejeitou hoje formalmente um plano proposto pelos líderes da CDAO para acabar com a crise política no país e aumenta a perspectiva de mais manifestações nos próximos dias. O M5-RFP lamenta que as conclusões dos chefes de Estado não levem em conta a profundidade e a gravidade da crise sociopolítica que tem o futuro do Mali em risco, afirmou a oposição em comunicado. Os chefes de Estado da CDAO propuseram ontem a repetição das eleições locais que a oposição diz terem sido fraudulentas e a formação de um governo de unidade nacional.
o presidente Ibrahim Keita respondeu já com a remodelação do governo, mas a oposição já anunciou mais manifestações. Um painel de peritos independentes liderado pela ex-presidente irlandesa Mary Robinson ilibou completamente o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, a que nenhuma adesina de quaisquer delitos éticos. O painel da revisão independente foi criado pelo Bureau de Governadores do BAD, na sequência de uma queixa dos Estados Unidos a pedirem a revisão do processo, através do qual dois órgãos anteriores do Banco, o Comitê de Ética do Conselho de Administração e o Bureau do Conselho de Governadores, exoneraram a dezena de culpas. No relatório detalhado, os denunciantes acusaram-no de favoritismo em inúmeras nomeações de altos funcionários, em particular de compatriotas nigerianos acusados de corrupção. No Zimbábue, o partido no governo ZANU-PF ameaça expulsar o embaixador dos Estados Unidos naquele país, Brian Nichols, acusando-o de ser um criminoso que mina as leis do país. O porta-voz interino do partido, Patrick Chiramaza, disse a repórteres em Harare se Nichols continuar a praticar atos como apoiar distúrbios, coordenar a violência e treinar insurgência, a liderança do partido não hesitará em dar-lhe a ordem de marcha. Os comentários de Chiramaza sugerem que os Estados Unidos apoiam os protestos planeados para sexta-feira por grupos de oposição, em que pedem mais paridade económica, menos corrupção no governo e a renúncia do presidente Emmerson Mnangagwa. Não há qualquer reação das autoridades americanas. Investigadores da Organização das Nações Unidas, que monitoram o cumprimento das sanções impostas à Coreia do Norte, analisam um possível acordo militar e tecnológico entre o governo norte-coreano e o governo da Venezuela, e alertaram já o país sul-americano que pode estar a violar resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Em duas cartas ao embaixador da Venezuela em Nova Iorque, Samuel Moncada, a Comissão Independente de Especialistas da ONU indagou a respeito dos termos específicos do acordo e delineou as sanções que podem proibir tal pacto. Quase 45 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar no sul da África, motivada pela seca e inundações na região, assim como pela pandemia da Covid-19, alertou hoje a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADECA. O relatório diz que o número de pessoas afetadas nos 13 países da região aumentou 10% em 2020, face aos dados do ano passado. O documento aponta ainda que as medidas tomadas pelos governos da região para limitar a propagação da Covid-19 afetaram seriamente a atividade económica, o emprego e as remessas dos países da África Austral. A organização regional estima que haja cerca de 8 milhões e 400 mil crianças em situação de subnutrição neste ano, das quais 2 milhões e 300 mil necessitam de cuidados médicos.
De seguida, um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Julho marca o 70º aniversário da cooperação entre os Estados Unidos e o Reino do Camboja. Desde 11 de julho de 1950, quando foram estabelecidas relações diplomáticas entre os dois países, os Estados Unidos e o Camboja trabalham juntos para melhorar a vida do povo do Camboja. Algumas vezes, as relações entre os dois países foram frias, devido a conflitos armados regionais. No entanto, os Estados Unidos continuaram a apoiar o povo do Camboja, inclusive através dos esforços da ASEAN, na década de 1980, para alcançar um acordo político no Camboja, que se concretizou em 1991, com a assinatura de um acordo abrangente na Conferência de Paris. Quando o governo real do Camboja, eleito democraticamente, foi formado a 24 de setembro de 1993, os Estados Unidos e o Reino do Camboja imediatamente restabeleceram relações diplomáticas completas. Os Estados Unidos continuam a apoiar instituições democráticas e a promover o respeito pelos direitos humanos no Camboja. Os dois países trabalham juntos para aumentar o comércio e contribuir para a segurança regional e global. Os Estados Unidos apoiam os esforços do Camboja para reduzir a prevalência do HIV-Sida e outras doenças infecciosas, melhorar a nutrição de mães e crianças, eliminar o tráfico de seres humanos e a corrupção, combater a degradação ambiental, gerir melhor os recursos naturais e promover o desenvolvimento económico. Hoje, por entre a pandemia da Covid-19, o governo dos Estados Unidos já forneceu 11 milhões de dólares para ajudar a resposta médica e de saúde pública do Camboja à doença e para mitigar os impactos secundários resultantes da pandemia. Os Estados Unidos investiram quase 3 bilhões de dólares nas últimas três décadas para ajudar o Camboja a recuperar de conflitos, disse o embaixador americano naquele país, Patrick Murphy,
em entrevista dada ao serviço cambojano da Voz da América. O retorno das novas contribuições para áreas específicas como a educação, saúde pública, meio ambiente, aplicação da lei, remoção de minas e outras áreas de assistência humanitária. O governo dos Estados Unidos afirmou recentemente que está empenhado em continuar a apoiar o povo do Camboja no caminho ao desenvolvimento socioeconómico sustentável, inclusivo e equitativo. Acabaram de ouvir o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
Bem, amigos, com este editorial chegamos ao final da nossa emissão vespertina neste 28 de julho de 2020. Em nome de toda a equipa que tornou possível esta emissão, abraço do Mariano Bartolomeu na produção e a Mons Miguel ao microfone. Amanhã, quarta-feira, voltaremos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.